Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast neste dia 19 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos Caio Túlio, do PCO, candidato a prefeito de Mauá, falando um pouco sobre suas propostas, sobre suas ações, sobre aquilo que pensa para a cidade de Mauá. A entrevista, que foi feita em parceria com a Rádio ABC, foi idealizada pelo Leandro Amaral e pelo Carlos Carvalho. Confira!
Mais uma vez, Carlos Carvalho e eu, Leandro Amaral, desembarcamos virtualmente na cidade de Mauá. Entrevistado neste momento, Caio Túlio dos Santos Souza. O Caio Túlio, do PCO, natural de Santo André, 31 anos, foi candidato a deputado federal em 2018 e terá como vice Aline Cristina Correia. A Aline Correia, também do PCO, chapa pura. A Aline, que é natural de Mauá, 34 anos, professora e instrutora de formação profissional, participa da primeira disputa eleitoral. Caio, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. De imediato, já a primeira pergunta. Se for eleito prefeito de Mauá, qual será a sua primeira ação à frente do PASSO a partir de janeiro de 2021?
Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer o convite do Repórter Diário pelo esse espaço democrático, né, que vocês vêm realizando com sabatinas com todos os candidatos das prefeituras aqui do ABC. Bom, respondendo a primeira pergunta, eu gostaria de fazer primeiro uma consideração preliminar sobre o problema do método de campanha, né, que o PCO realiza. Você tem as campanhas dos partidos da burguesia, dos partidos da direita, por exemplo, que, em geral, é um método que a gente considera extremamente demagógico e farsesco, né? Transforma a eleição em espécie de um estelionato, porque qual que é o método dos candidatos da burguesia? Eles procuram apresentar que basta você votar em um indivíduo, neles, no caso, e todos os problemas serão resolvidos como num passe de mágica. Então, em geral, eles apresentam aí um programa de reformas, coisas do tipo, que, em geral, na maioria das vezes, são direitistas, e quando tem algum, na nossa consideração, né, do Partido da Causa Operária, são direitistas, e quando tem alguma relação, algum interesse para o povo, são demagógicas. A gente vê, por exemplo, na cidade de Mauá, onde o Estado, né, o município, ele está à beira da falência. Aí. A gente teve a dívida do município, o déficit do município é enorme, né, dá conta aí de 150 milhões, tem uma dívida gigantesca, mas os candidatos, eles não procuram encarar o problema, esse problema real, mas apresentar soluções imaginárias que, não, na nossa consideração, não se realizam, são apenas uma promessa de candidato. O nosso método, ele é distinto, né, naturalmente. Nós não vamos apresentar um programa de governo para cidades que, inclusive, estão extremamente falidas e dilapidadas, né? A gente vê a própria cidade de Mauá, é uma cidade, você poderia considerar assim, ela está parada no tempo, porque não tem nenhum tipo de desenvolvimento, sei lá, nos últimos 20 anos. Né? Então, a nossa proposta é o quê? Não é um programa de governo, mas a nossa proposta é um programa democrático de mobilização dos trabalhadores. Né? Então, nós defendemos uma série de reivindicações que nós consideramos que são as únicas soluções reais para a população, e essas reivindicações, elas passam não por votar num indivíduo, mas pela auto-organização dos trabalhadores, pela organização dos trabalhadores nas suas organizações tradicionais, por exemplo, como sindicatos e outras, os partidos políticos de esquerda, naturalmente, e a sua própria auto-organização. Por exemplo, nós temos hoje em dia uma pandemia de coronavírus, vitimou aí 150 mil concidadãos. Os governos federais, o governo golpista do Bolsonaro, ele não fez absolutamente nada para proteger a população, nada. Não tem testes, não tem vacina, não tem material, não tem leito, não tem hospital, não tem nada. Nós defendemos, portanto, que os trabalhadores nos bairros se organizem em comitês de saúde para exigir do poder público todo o material e o investimento necessários para proteger a população da pandemia. Esse é o nosso método, quer dizer, nós temos um programa democrático de reivindicações e nós procuramos organizar os trabalhadores em torno deste programa. Quer dizer, nós não vamos nos apresentar como gestores, né, do capital, inclusive que é um capital falido das empresas, dos municípios, justamente pelo parasitismo das empresas, né, nos municípios. Então, uma coisa que é importante colocar, né, nós não consideramos que nós vamos ganhar a eleição, né, temos que deixar bem claro isso, não temos nenhum problema em colocar, né, porque nós não podemos mentir para a população. A eleição, ela é bastante controlada. Essa eleição, em particular, de 2020, ela é uma eleição que acontece, primeiro, em meio a um golpe de Estado. E, segundo, é uma eleição profundamente antidemocrática, das mais antidemocráticas das últimas décadas, inclusive. É uma eleição até mais antidemocrática do que as eleições que aconteciam na ditadura militar, por incrível que possa parecer. Por exemplo, 10 partidos foram excluídos do horário eleitoral por conta da legislação que foi aprovada em 2017. Quer dizer, 1/3 dos partidos do país, quase. Dentre outros, há uma legislação restritiva para você fazer uma campanha, principalmente que atinge campanhas como a nossa, que é uma campanha de militantes, uma campanha de operários, né? Então, a eleição ela é antidemocrática e nós estamos em um golpe de Estado. Nós não consideramos, nós estamos aí disputando a prefeitura para gerir a prefeitura. Mas a nossa tarefa, primeiro, é denunciar esse caráter, denunciar o golpe de Estado e defender um programa democrático que realmente atenda aos interesses da população.
Perfeito, candidato. Boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Então, só para imaginar aqui, como é que seria a figura do prefeito numa situação como essa, de comitês, não imagino que seja só para a saúde, imagino que seja para várias áreas, né? Como funcionaria essa figura do prefeito? Seria mais um gerenciador, aquele que recebe as demandas e as pratica, ou seja, as coloca à disposição da população? O que o PCO pensa num formato, que seria o formato ideal na visão do PCO de governo para uma cidade como Mauá?
Do ponto de vista mais geral, vamos dizer assim, nós defendemos um governo dos trabalhadores da cidade do campo, quer dizer, um governo sem a burguesia. Significa que era um tipo de governo bastante distinto que existe hoje, onde a burguesia controla por vários métodos e meios os parlamentos e os governos executivos, né? Um meio democrático da população ter o governo efetivo das cidades ou do país. Por exemplo, nós achamos o tipo de governo, esse tipo de presidencialismo, né, como existe hoje, é naturalmente antidemocrático, né? O mais democrático é o governo das assembleias eleitas e controladas pela população. Isso seria o mais democrático. O governo de tipo, esse tipo de presidencialismo que a gente tem é meio que uma espécie de monarquia que se instaurou dentro da república, né? Quem são os verdadeiros representantes da população seria o parlamento, quer dizer, um órgão colegiado e não um indivíduo. Agora, nós estamos defendendo, nesse momento, nesse período, a mobilização dos trabalhadores como meio de auto-organização. Então, por exemplo, nós defendemos os comitês não só de saúde, como comitês em geral, Nós defendemos a dissolução do aparato repressivo do Estado, por exemplo, como a polícia militar, as guardas municipais, que são ilegais no país, tem que se dizer isso daqui, porque não, inclusive na própria lei de hoje, porque não está descrito na lei que o guarda municipal ele tem qualquer prerrogativa para prender ninguém, nem para agir como polícia, né? Mas eles agem assim. Então, arrepio da lei, inclusive. Tem que dissolver o aparelho repressivo estatal e a população tem que governar por meio desses conselhos e por meio do controle efetivo do Estado. Então, por exemplo, nós defendemos, no caso da segurança, que é um tema importante, nós defendemos a dissolução do aparato repressivo e defendemos polícias municipais eleitas e controladas pela população. Que é um. Já existiu na história, evidentemente, isso daqui. E é uma coisa naturalmente democrática, porque você não pode ter um aparato militar no Estado, repressivo contra a cidadania de conjunto, e que não é controlado por absolutamente ninguém. Nós defendemos, por exemplo, a eleição de juízes. O judiciário é um poder que hoje ele também é ilegal no sentido de que ele não. Ele não. A Constituição fala, né? Todo poder emana do povo, supostamente. Mas o judiciário ele não é eleito. Então, nós defendemos a eleição dos juízes, dentre outras propostas. Quer dizer, é por meio da democratização da administração pública e do Estado que que a população pode ter efetivamente seus interesses garantidos, né?
Candidato, do ponto de vista da estrutura administrativa, muitos candidatos têm falado de reforma administrativa. O senhor também defende, caso seja eleito, a fazer uma reformulação, diminuir o número de cargos comissionados, diminuir o número de secretarias? O que o senhor pensa a respeito da estrutura da prefeitura?
Desse ponto da reforma administrativa, a questão é o seguinte: a reforma administrativa ela diz respeito não à melhoria, à gestão, à eficiência, em geral não é isso, mas ela diz respeito à redução do Estado, que é uma meta que os capitalistas, eles, inclusive a gente vê o governo golpista do Bolsonaro, eles querem fazer uma reforma administrativa, que é justamente você fazer uma espécie de choque fiscal no Estado contra o serviço público, né? Então, a reforma administrativa considerada assim, desse ponto de vista mais concreto, ela é um atentado contra a população, na medida em que vai piorar os serviços públicos, que já são ruins, e na medida em que vai atacar duramente o servidor público, né? O problema não é a reforma, por exemplo, eu vi muitas vezes os candidatos falando aí de cargos comissionados, que seria muito gasto, etc. Mas isso é uma ninharia, perto do déficit, por exemplo, que a cidade tem, né? Se você for mexer aí em contratos que a cidade tem com os capitalistas, com empresas de ônibus e um monte de outras empresas que sobrevivem de parasitar os municípios, você vai ver que é uma quantidade muito maior de dinheiro. Então, a gente considera que é um pouco demagógica essa proposta de colocada dessa maneira. Lógico, você pode reduzir cargos comissionados, etc., mas isso não é esse daí não é o problema, né, central. Isso daí não vai melhorar o erário público e nem os serviços públicos que a cidade tem responsabilidade com a população.
Você citou agora há pouco na sua primeira resposta a questão da área da saúde, por exemplo, que criar um comitê que pudesse ali bairro a bairro, comitês que cada bairro ali pudesse fazer representação para tomar os cuidados devidos. Mas a gente sabe que no caso dos municípios, eles têm uma dependência muito grande de governo estadual e governo federal. E hoje, como já ficou claro em algumas de suas respostas, o governo federal e o governo do estado são governos que pensam totalmente o contrário do que pensa o PCO. Seria possível conseguir implantar tudo que o PCO pensa? Mesmo tendo que conversar ou tratar de algum modo, com o governo federal e o governo estadual da maneira que estão hoje?
Não, na verdade, o governo estadual e o governo federal, eles são os principais empecilhos, né? A pedra no caminho para que a população, a classe trabalhadora, a população oprimida do país possa ter os seus direitos e as garantias conquistadas. Por isso que nós defendemos, e é o mote principal e fundamental da nossa campanha e da nossa atuação política nas eleições, é o Fora Bolsonaro. Porque sem o Fora Bolsonaro, ele é o elemento central. Porque tudo isso daqui só pode ser feito, a mobilização dos trabalhadores, os direitos, os serviços públicos, etc., só pode ser feito com a derrubada, não só do Bolsonaro, mas de todo o regime golpista que se estabeleceu no país desde 2016, né? A gente considera que o golpe de 2016, ele vem aplicando no país um choque neoliberal, já provocou o desemprego em dados oficiais de mais de 14 milhões de pessoas, mas a gente sabe que esses dados não são confiáveis e o número é muito maior, porque eles desconsideram uma série de situações. Esse golpe ele foi coroado aí com o governo da extrema-direita, né? Pelo o naufrágio total dos partidos burgueses. Então, nós consideramos, evidentemente, que, em primeiro lugar, é preciso denunciar o governo Bolsonaro à
Candidato,
direita.
acho que a gente teve uma pequena oscilação aqui, Carlos.
Não, tá normal, tá sendo normal. Candidato, nos escuta?
Opa! Escuto sim.
Perfeito, então pode continuar, estamos ao vivo.
Ah, perfeito. A gente considera que essa é a principal tarefa de toda a esquerda nesse momento. É a luta contra esse governo e contra o golpe do qual ele é fruto, né? Esse governo de extrema direita, ele é uma ameaça. Não só é uma ameaça, como ele ataca diariamente a população, né? E ele ameaça todos nós com uma ditadura, e é uma ameaça permanente. Uma ditadura de características fascistas, inclusive, nós consideramos. Então, em primeiro lugar, nós devemos levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Nós temos uma proposta, que é uma proposta concreta, factível, né, para esse momento, e nós convidamos e convocamos toda a esquerda, todas as organizações operárias, e todo o povo trabalhador a discutir essa proposta, que é a unidade da esquerda, a unidade do povo em torno da candidatura do ex-presidente Lula, que é a principal figura hoje da esquerda nacional. É preciso constituir um grande movimento nesse momento, pela sua candidatura, que já vai ser uma batalha, porque a gente sabe que ele é um perseguido da justiça. E esse movimento deve começar desde já, com o intuito de levar o companheiro às urnas em 2022. A gente considera fundamental esse processo, esse movimento, que é um movimento capaz de levar os trabalhadores a sair da paralisia um pouco dessa paralisia que tomou conta da esquerda, né? Da sua defensiva, desculpa, né? A gente vê que os movimentos sociais da esquerda está hoje numa defensiva muito grande. É preciso quebrar essa defensiva e passar a uma ofensiva, e essa ofensiva e essa e a gente considera que essa proposta é capaz, né, de realizar esse processo. Então a gente não considera que é possível você dialogar com o governo Bolsonaro e com governos como o Dória, por exemplo, que é muito parecido, são o bloco golpista, né? Nós consideramos que é o contrário, nós devemos lutar contra esses governos, que é impossível um regime democrático, e é impossível que a população possa ter os seus direitos atendidos com um governo como o governo fascista do Bolsonaro e também os governos estaduais da direita golpista tradicional.
Candidato, aproveitando aqui esses minutos finais, pouquinho menos de 2 minutos, para justamente o senhor fazer as considerações finais aí nessa sabatina, candidato Caio Tulli do PCO em Mauá. Por favor, candidato.
Bom, eu vou agradecer novamente a oportunidade do Repórter Diário de Democrática de permitiu o debate, a discussão, né? Em geral, os debates ao município, eles são, nós consideramos, muito rebaixados, né? Em geral, o pessoal está preocupado aí com ninharias, que não tem nada a ver com os interesses do povo, e nós do PCO queremos chamar a população a se mobilizar, a se organizar, a lutar pelos seus interesses, né? O voto não é suficiente, pelo contrário, ele é totalmente insuficiente, ele não vai garantir os direitos trabalhistas, os direitos democráticos de ninguém, políticos da população. Então, nós chamamos todos a se organizar, a lutar conosco, né? A votar, não só a votar no PCO 29, mas também a se mas e principalmente a se mobilizar e se organizar com o PCO e com a esquerda e com os movimentos sociais contra o governo Bolsonaro e pela presidência do companheiro, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito bem, este foi Caio Túlio, do PCO, candidato a prefeito de Mauá. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.